o número de empregos gerados no futebol brasileiro. Por isso que eu creio que, pelo impacto econômico, pelo que pode fortalecer os clubes, e pelo respeito ao torcedor, nós devemos investir em programas que sirvam à organização dos nossos clubes, ao conforto e à segurança dos torcedores, aproveitando também a oportunidade da realização do Mundial da FIFA, que vai permitir ao Brasil ter uma rede de arenas de última geração, que vai significar um outro padrão de instalação esportiva em nosso país. Uma quinta e penúltima observação eu faria sobre os grandes eventos esportivos. Os senhores sabem que o Brasil realizará esse ano os 5º Jogos Mundiais Militares, que deve trazer ao país 120 países do mundo inteiro, 7 mil atletas, na cidade do Rio de Janeiro. Em 2013, realizaremos a Copa das Confederações, 2014, a Copa da FIFA, 2015, a Copa América, 2016, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Brasil receberá nesse período todos os grandes eventos esportivos internacionais. Entregar esses eventos é uma tarefa importante para o país. A presidenta Dilma estabeleceu um comitê interministerial que dialoga com as cidades da Copa, com governos estaduais e municipais. Entre si, os governos assinaram um documento chamado Matriz de Responsabilidades, que no primeiro ciclo fixou os investimentos em aeroportos, portos, mobilidade urbana, estádios, a ampliação e qualificação da hotelaria, e deve, nos próximos meses, firmar um pacto, incluindo essa matriz relativa à segurança, que é um tema também sensível na realização desses eventos. A Copa do Mundo, os senhores sabem, é muito mais do que 32 equipes disputando 64 partidas. É uma plataforma gigantesca de promoção do Brasil, uma plataforma midiática extraordinária. Tanto a Copa quanto os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nós queremos alinhar a estratégia de promoção do Brasil. O mundo não conhece o Brasil e nós teremos a oportunidade de mostrar um país que tem uma diversidade cultural fantástica, uma economia complexa, um país com estabilidade institucional, com democracia. Essa face moderna do Brasil terá nesses eventos uma plataforma importante de promoção. Tanto a Copa quanto a Olimpíada é também uma chance de melhorar a infraestrutura. O debate que o Brasil faz hoje sobre temas como aeroporto e mesmo os portos, eu creio que esses eventos servem como catalisadores para antecipar investimentos e decisões que mais cedo ou mais tarde, senadora Ana Rita, o país teria que realizar. Mas os eventos impõem um ritmo diferente e creio que isso é muito positivo. Assim como é muito positivo a melhoria nos serviços. Eu chamo a atenção para o tema hospitalidade. O Brasil é um país que tem no turismo um potencial ainda não explorado plenamente. O turismo é uma atividade que gera empregos extensivamente e o Brasil tem um potencial em regiões como o Nordeste, por exemplo, que tem uma possibilidade extraordinária de crescimento e creio que esses eventos, inclusive levando em conta o fato de 4 cidades nordestinas serem sede da Copa e muitas outras desejarem receber seleções na fase de aclimatação, eu creio que há um potencial enorme a explorar no turismo e o tema hospitalidade merecerá um foco na qualificação dos recursos humanos. E, além, claro, é também uma chance dos eventos de melhorar a nossa infraestrutura esportiva, como falei antes, inclusive modalidades com pouca tradição no Brasil e que poderão ter, a partir dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, uma difusão de cultura esportiva dessas modalidades. Se os senhores me perguntarem, eu devo falar uma palavra sobre qual é o estágio de preparação da Copa do Mundo no Brasil. Eu diria que os estádios, nós avançamos. Hoje, 10 das 12 cidades da Copa têm estádios a pleno vapor na realização das obras, não é? São Paulo e Natal, que são duas cidades que estão ainda sem iniciar as obras. Natal fez a contratação recente da empresa que fará as obras naquela cidade. E São Paulo vai ser um empreendimento privado de um clube local. A Prefeitura de São Paulo vai oferecer uma modelagem econômica utilizando o potencial construtivo de uma determinada região da cidade. E esse processo está em fase de finalização, a criação de um fundo imobiliário que vai dar viabilidade à construção daquela arena. Portanto, eu diria que estádios é um assunto que está bem equacionado, é um assunto que está nos trilhos e que nós teremos até o final de 2012, Começo de 2013, eu imagino, a maior parte das arenas entregues à FIFA. O tema aeroportos é um tema que os senhores sabem que tem sido objeto de reflexão por parte da presidenta Dilma. Há um novo presidente na Infraero, há uma discussão no governo que deve ter novidades nos próximos dias quanto a mecanismos novos para a gestão do sistema aeroportuário brasileiro e funcionamento da Infraero. É um tema delicado porque o Brasil é um continente. A circulação no Brasil será, sobretudo, pelo sistema aeroportuário. Nós reivindicamos a Copa em 12 cidades. A FIFA bastaria fazer em 8, 10 cidades. Mas nós reivindicamos 12 para nacionalizar esse esforço. Se hoje os senhores somarem os pontos do mapa das cidades da Copa, vocês replicam o mapa do Brasil. Isso para nós é algo positivo, não é? Mas isso vai exigir, sobretudo, do sistema aeroportuário brasileiro, que opera no limite os terminais de passageiros, há um plano de investimentos da Infraero de perto de pouco mais de 6 bilhões de reais, e o prazo é muito justo. Inclusive, eu imagino que o Senado deve examinar nos próximos dias uma proposta que foi debatida no governo, que estabelece a simplificação de alguns ritos de compras governamentais, de contratos, de licitações. Alguns da imprensa até entenderam que era excluir licitação. Não, longe disso. É tentar buscar ritos que sejam mais simplificados. Por exemplo, introduzindo mecanismos como inversão de fases da licitação, que é um mecanismo que o Estado de São Paulo, por exemplo, utiliza e permite ganhar tempo nos processos de licitação. Ou mesmo ampliar o escopo de algumas modalidades, como é o pregão eletrônico, que é uma boa medida, o pregão eletrônico, que estimula a competitividade, e nós, entre a simplificação de ritos, ampliaríamos o escopo de medidas como essa. Mas é um tema que vai ser debatido no Congresso. Eu só chamo a atenção dele porque tem impacto efetivo nos prazos para termos a modernização dos aeroportos brasileiros. O assunto portos entrou na pauta porque nós queremos deixar como legado nas cidades da Copa, em 7 das cidades da Copa, que tem portos marítimos, terminais turísticos. Quem visitou esses terminais sabem que são terminais de qualidade restrita, digamos assim. Nós queremos ter terminais turísticos de boa qualidade nessa cidade da Copa, que podem servir como leitos temporários durante os eventos, mas ficarão como o espaço a ser utilizado como legado para o turismo em importantes cidades do Brasil. E um tema último que eu chamaria a atenção dos senhores senadores, respeito à mobilidade urbana. É um tema que à época o presidente Lula e hoje a presidenta Dilma acreditam que pode ser um legado importante para a Copa. Depois que a Copa passar, o que pode ficar importante para as cidades é a melhoria no transporte coletivo. Esse seria um legado importante. São 54 projetos que foram selecionados das 12 cidades, e a delicadeza do tema mobilidade urbana está no fato de que 70% das obras de mobilidade urbana das cidades da Copa devem ter início em 2011. É início efetivo da obra. Não falo de elaboração de projeto, não falo de licitação, falo de ordem de início. Máquina funcionando, trabalhadores operando, as intervenções de mobilidade urbana. A delicadeza está nesse assunto porque o não cumprimento desse prazo pode criar embaraços à frente, pode criar limites à conclusão desses empreendimentos quando da realização mundial da FIFA. Por isso, eu encaminhei à presidenta Dilma um relatório detalhado do estágio de cada um desses investimentos. Ela, inclusive, examina a hipótese de convidar governadores e prefeitos das cidades da Copa para discutir diretamente com eles, alertar quanto à necessidade de acelerar os investimentos em mobilidade urbana. Isso será decisivo para o próximo período. Falei muito de Copa do Mundo, mais adiante haverá os Jogos Olímpicos. Houve a sanção no dia de ontem da lei que cria a Autoridade Pública Olímpica, o que é muito importante, que é um consórcio Cidade do Rio, Estado do Rio, Governo Federal. Falta agora o protocolo desse consórcio ser aprovado na Câmara Municipal do Rio, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, e eu espero, assim como espero o Comitê Olímpico Internacional, que nas próximas semanas se instale, se estruture a Autoridade Pública Olímpica, porque cabe a ela a integração dos três governos, o gerenciamento do projeto de preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e o prazo é um prazo relativamente curto para tantos empreendimentos que serão realizados. E, por fim, uma última observação, eu quero falar sobre o financiamento dessas iniciativas. Porque tudo que eu falei, melhoria de infraestrutura, preparação de atletas para os Jogos Olímpicos, investimentos nas escolas, investimentos em programas sociais, tudo isso vai exigir ampliação do financiamento. Nós temos uma experiência positiva. Nos últimos 8 anos, houve um crescimento muito significativo. Devemos isso, em parte, aos aportes oferecidos pelo Congresso Nacional. Nós esperamos continuar contando com o apoio dessa comissão, que historicamente tem ampliado o orçamento do esporte no Brasil. Então, esperamos contar com o apoio dessa comissão, com o apoio do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, e que se soma ao investimento crescente que faz o próprio governo federal no projeto de lei inicial que envia a esse Congresso. Então, nós temos confiança que a curva ascendente de investimento público no esporte brasileiro deve se dar, mas, ao mesmo tempo, nós pretendemos que haja um alinhamento maior de outras fontes de financiamento público para o esporte. Quando eu falei aqui de contrato de gestão com o Comitê Olímpico, Paralímpico, confederações, é porque nós acreditamos que deve haver um alinhamento de todas as fontes de financiamento público em torno do que for planejado e deixar de ser uma decisão unilateral, por exemplo, de uma empresa estatal, ou a decisão unilateral da aprovação de um projeto da lei de incentivo, que é uma lei que dá isenção fiscal a quem invista no esporte. A nossa estratégia é alinhar o financiamento em torno do que foi o planejamento para o próximo período, planejamento de médio prazo, de modo que nós venhamos a otimizar esses recursos. Há um diálogo estabelecido com estatais. Nessa semana, por exemplo, o BNDES anunciou um investimento de 10 milhões na canoagem, que é uma modalidade olímpica que não tinha nenhum patrocínio. E assim como o BNDES anunciou esse apoio, nós queremos ampliar a participação das estatais e fazer também um trabalho de mobilização de recursos junto ao setor privado. O Congresso Nacional votou a Lei de Incentivo ao Esporte no ano de 2006. E eu quero dizer aos senhores senadores de que essa lei tem tido uma evolução muito positiva. A Lei de Incentivo ao Esporte permitiu dinheiro novo no esporte. Em 2007, foram 60 milhões. Em 2008, aproximadamente 70 milhões. Em 2009, 120 milhões. Em 2010, nós devemos aproximar de 200 milhões de reais. Dinheiro que veio de empresas públicas e privadas, sobretudo do setor privado, para investimento em esporte. O que é importante, houve um crescimento do número de doadores, do número de patrocinadores e a ampliação do número de estados que aprovam projetos e captam recursos. Nós acreditamos que a Lei de Incentivo ao Esporte pode também ser uma forma de estimular o setor privado a dar uma contribuição no sentido de desenvolvimento do esporte brasileiro em todas as suas dimensões. Por isso, senador presidente Roberto Requião, são essas as diretrizes que vão orientar a atividade do Ministério no próximo período. A ampliação do alcance dos programas sociais, a ampliação e consolidação da infraestrutura esportiva do Brasil, a potencialização do esporte de alto rendimento e o desenvolvimento de um novo modelo baseado na escola, na universidade, no planejamento e mais transparência das entidades que administram o esporte no Brasil, a valorização do futebol e estruturação de políticas com foco no fortalecimento dos clubes formadores, no aumento de segurança e conforto dos nossos torcedores, a preparação do Brasil para os grandes eventos esportivos internacionais e o trabalho de ampliação e da otimização do financiamento público e privado para cumprir essas metas que aqui eu me referi. São essas as palavras iniciais que eu queria oferecer a essa comissão nesse momento. Muito obrigado.
A mim chamou a atenção a referência do ministro à modificação da lei de licitações, principalmente a referência que ele fez à lei paulista. No entanto, ministro, eu chamaria a atenção do Ministério e do Executivo Federal para duas legislações mais modernas e mais ágeis. A primeira é a da Bahia, o governo anterior ao governo Wagner, que posteriormente foi aperfeiçoada e modificada no sentido da agilidade e da rapidez pelo Estado do Paraná. Inclusive, estou determinando ao meu gabinete que traga ao conhecimento a consultoria do Senado essas duas legislações, baianas e paranaenses, para que nós possamos fazer uma proposta de adaptação da legislação federal. Nós damos início agora, ministro Orlando, às ao diálogo, à participação dos senhores senadores. E o primeiro inscrito, em razão de ser o autor do requerimento, é o senador Inácio Arruda. O regimento interno prevê 5 minutos para interpelação, 5 minutos para resposta, 2 para réplica e 2 para tréplica. Nós, no entanto, seremos mais flexíveis, sem dispensar o pedido de que os senhores senadores e o senhor ministro tentem ser sucintos ao máximo nas suas participações. Senador Inácio Arruda, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor ministro, acho que estamos buscando cumprir aqui uma agenda da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Ouvindo os senhores dirigentes dessas três pastas, para que a comissão esteja em condições de discutir de forma mais permanente os objetivos que os senhores indicaram e também propor alterações e modificações naquilo que nós consideramos que seja justo e necessário. Mas eu faria duas perguntas aqui no sentido de podermos compreender melhor como vamos executar esse conjunto de iniciativas. O primeiro, esse conjunto de iniciativas que estão dentro do PAC da Copa e também outras que estão no PAC da Mobilidade Urbana, eles têm algum risco em função da política de ajuste fiscal patrocinada pelo governo? Nós temos um corte razoável de mais de 50 bilhões do orçamento de 2011, o ano que muitas dessas obras deverão ter início. Então, esse é um problema bem objetivo. Segundo, no campo dessas diretrizes mais amplas, porque é o médio e longo prazo, ou até num tempo desse, diríamos médio prazo, que são as Olimpíadas, Copa do Mundo e Olimpíadas. Essas cidades que estão previstas, onde tenho a ideia de que a gente vai ter aí uma estrutura de alto rendimento para aprimorar os nossos atletas, para que eles possam participar dos próximos Jogos Olímpicos, que seria um esforço mais do que imediato, no curtíssimo prazo, e alcançar a Olimpíada 2016. Qual é o mecanismo que vai... As cidades se oferecem, as cidades procuram o Ministério, quem é que vai deliberar? Porque você tem uma gama de atividades esportivas num conjunto grande de cidades brasileiras, principalmente capitais. Então, qual é o mecanismo que vai permitir que elas possam recepcionar investimentos que aprimorem a atividade esportiva de uma determinada área? Quer dizer, o futebol de salão, o que vai entrar na Olimpíada, os esportes à vela. Quer dizer, imagina os esportes à vela, sempre aparece um pouco o Rio de Janeiro, quer dizer, quase todos aparecem no Rio de Janeiro, digamos assim. Mas tem muito vento pelo Brasil, não tem vento só no Rio de Janeiro, tá certo? Então você imagina que as fontes principais, as maiores jazidas de energia eólica do Brasil não estão no Rio de Janeiro.
Por que essa agressão ao Rio de Janeiro, senador?
Não, eu quero é beneficiar o Paraná. Então, que outra, para que a gente não concentre, o Rio já vai receber, quer dizer, o fecho desse esforço já é o Rio de Janeiro. Então, como distribuir mais e qual é o mecanismo de entrada dessas cidades neste programa tão importante? E, por último, esse programa, o que eu considero talvez o mais importante, que Vossa Excelência levantou, que é o esforço escola-universidade. Nós temos no Brasil aqueles jogos estudantis que envolve MEC, tem participação do Ministério do Esporte. Como é que isso pode... Como é que a gente pode ter um grande casamento? Talvez o grande sucesso, o grande... Você tem braços do programa Segundo Tempo, que você pode fazer o Segundo Tempo para a melhor idade, pode fazer o Segundo Tempo para um conjunto de trabalhadores que não tem acesso à escola. Então, você pode envolver num programa como esse na comunidade, no bairro. Então, isso é muito interessante, isso tem sido feito, tem sido um resultado muito positivo. As academias de saúde, nós temos alguns exemplos, ali mesmo no estado do Ceará, nós temos alguns exemplos em Fortaleza, de academias como essas, envolvendo o corpo de bombeiros local, a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Esporte dos estados e municípios. Então é um esforço muito interessante, mas eu considero que o principal é esse movimento que envolve o Ministério do Esporte com o Ministério da Educação, na questão da escola e universidade. Então aqui como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos dar visibilidade maior a esse grande evento que são os Jogos Estudantis e os Jogos Universitários? Porque os Jogos Estudantis e os Jogos Universitários, eles precisariam de grande cobertura, eles precisariam ter visibilidade, eles precisariam aparecer mais para que eles possam efetivamente se transformar no grande celeiro de formação de atletas, principalmente daqueles que disputam os Jogos Olímpicos. E a última seria em relação à questão da Paralimpíada, que nós vamos ter. Parece que não é um investimento menor, é um investimento muito grande do ponto de vista social e também com grande movimentação de recursos. Eu gostaria que Vossa Excelência também pudesse dar um enfoque nessa questão dos Jogos Paralímpicos, que serão imediatamente realizados depois dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.